Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando. Esse é sim o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje, dia 23 de julho de 2021, 6 horas e 19 minutos aqui em Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano. Eu sei que a música está diferente, mas a gente está fazendo alguns testes, fazendo algumas alterações. Depois me diz lá o que vocês acharam dessa outra música. Vocês preferem a antiga, preferem essa? Me chama lá nas redes sociais, arroba Will Castro Alves, pode ser no Twitter ou Instagram, e me conta o que vocês estão achando desse modelo mais enxuto e também dessa música. A gente criticava outra música, a gente não vai agradar a todos, mas quem sabe essa fica mais legal. Vamos lá! Mas falando do que interessa, no mercado americano, ontem os principais índices americanos continuaram a se recuperar do tombo, aquele da segunda-feira, né, que assustou muita gente, ou que foi grande oportunidade também para quem aproveitou, né, quem teve um pouco mais de coragem. E ontem a gente encerrou o dia novamente em território positivo. Dow Jones 0,07 de alta, S&P 0,2 de alta e o Nasdaq 0,36 de alta. Destaque positivo aí para o setor de tecnologia, mais uma vez. O XLK, o ETF que representa o setor, subindo 0,71. E na ponta negativa, o índice financeiro, XLF, caindo pouco mais de 1%. Petróleo, ou a energia ligada a petróleo, XLE, não foi bem, queda de 1%, mesmo com os contratos futuros da commodity, né? O petróleo registrando alta de 2%. O dólar fechou em alta depois de ter oscilado bastante ao longo do pregão. A moeda americana subiu 0,43, cotada aí a 5,21. Na economia, né, ontem a gente teve dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que assustaram um pouco porque subiram inesperadamente para 419 mil pedidos. Foi um acréscimo de 51 mil novos pedidos em relação à semana anterior. Contrariou as estimativas dos economistas, que esperavam um declínio nos pedidos de auxílio-desemprego para 350 mil. Tá? Ainda assim, o mercado vê esse movimento como algo pontual e espera que a tendência de queda aí nas reivindicações de seguro-desemprego retome o curso, ou seja, que continue caindo, já que a demanda por mão de obra continua extremamente forte aqui nos Estados Unidos. Obviamente, com um dado um pouquinho mais fraco, especialmente da economia, os rendimentos do Tesouro Americano, né, a curva de juros, né, a taxa das Treasuries de 10 anos recuaram depois dos dados, e isso obviamente acabou fazendo pesar sobre os bancos, né, foram atingidos por essa movimentação. Em compensação, as ações de tecnologia acumularam ganhos à medida que esses rendimentos mais baixos acabam favorecendo o setor, né? Destaque para as ações da Amazon e da Microsoft, que subiram aí 1,5%. As ações da Didi Global chamaram atenção também, caindo aí mais de 9%, depois que a Bloomberg News informou que Pequim está considerando penalidades severas, né, desde uma multa massiva até mesmo uma saída forçada de capital após o IPO da Didi Global no mês passado. As ações da Didi caíram cerca de 25% desde a sua oferta pública inicial no final de junho, em meio à pressão regulatória, né, do governo chinês. A China está conduzindo uma série de análises aí de segurança cibernética na empresa depois de alegar que a Didi havia coletado ilegalmente dados dos usuários. Bom, além disso, como a gente já tem comentado aqui, o destaque dessa semana tem ficado por conta dos resultados, né? Vamos lá falar de alguns que saíram ontem, rapidinho. Tivemos a D.R. Horton, a DHI, que é uma das maiores construtoras de casas, ou seja, construtoras residencial aqui dos Estados Unidos. Divulgou seus números logo pela manhã. As ações da construtora acabaram caindo 2,3%, mesmo com o resultado que veio acima das estimativas, né? A companhia reportou um lucro de $3.06 por ação e uma receita de 7,28 ou 7,3 bilhões de dólares. Ambos os números vieram acima do que o mercado estava esperando. A empresa também aumentou suas estimativas para o resto do ano e também anunciou um pagamento aí de 20 centavos por ação. Ainda assim, conforme eu falei, as ações caíram. Vale lembrar também que no ano elas sobem 30%, então seria normal uma realização. AT&T, o código dela é T, né, reportou suas demonstrações financeiras antes do início do pregão, ontem também. Receita mostrou crescimento de 7% na comparação anual, tendo uma receita de 44 bilhões AT&T no trimestre. E um lucro por ação ajustado que foi de 89 centavos. Ambos os números também superaram as estimativas aí de Wall Street. as vendas da subsidiária Warner Media, que engloba a Warner Bros. E a HBO, cresceram 30%, números fortes. HBO e a HBO Max adicionaram um total de 2,8 milhões de novos assinantes durante o trimestre, atingindo aí a marca de 67,5 milhões de usuários ao redor do globo. Números bem importantes para a AT&T. O segmento de comunicações sentiu um aumento de 6%, impulsionado pelos negócios de telefonia móvel fixa, que inclui também o produto dela de fibra ótica. O bom desempenho, né, os bons números da AT&T não animaram tanto o mercado assim. Os papéis fecharam com uma alta de 0,4% no ano. Ela que vê suas ações caindo ainda no ano, né, 2% a AT&T. As ações não têm tido uma boa performance. Quem surpreendeu também foi o Twitter, TWTR, o código, foi outro que divulgou seus números ontem, nesse caso, depois do fechamento de mercado, e as ações chegaram a subir 9% no after. Ela anunciou números bem fortes aí, bem acima do que o mercado esperava. A companhia relatou um lucro por ação ajustado de 20 centavos, o consenso do mercado era de 7 centavos de lucro, então entregou 20, receitas totalizando 1,2 bilhões de dólares, o número de usuários ativos diários monetizáveis, né, que é uma métrica bastante usada, especialmente para redes sociais, ou enfim, para empresas de internet. Então, esse número de usuários ativos diários monetizáveis somou 206 milhões de pessoas, um crescimento aí de 11% no período, em linha com aquilo que o mercado já esperava. No trimestre, o Twitter lançou seu primeiro serviço de assinatura, para quem não sabe, né, que dá aos usuários acesso aí a um botão de desfazer tweet e outros recursos. A empresa também lançou seu recurso de bate-papo com áudio, o Spaces, que é algo bem semelhante ao Clubhouse, né, que a gente acabou nunca mais falando do Clubhouse. Enfim, o Spaces está disponível em dispositivos móveis para todos os usuários com pelo menos 600 seguidores. Eles anunciaram também o recurso TipJar, que vai permitir os usuários enviar dinheiro para outras pessoas através do site do Twitter. No ano, as ações da companhia sobem 29% contra uma alta de 16% do S&P. Para acabar aqui nos resultados, já para a gente já pular para esperar para hoje, né? A gente teve o resultado da Intel, que trouxe seus números no fim do dia. Ela também superou as estimativas do mercado, receita crescendo só 2%, uma empresa mais consolidada, mais estável. Receita totalizou 18,5 bilhões de dólares e o lucro por ação ficou na casa de $1,28. O mercado esperava um número bem menor do que isso. O crescimento das receitas foi impulsionado pelo segmento de Client Computing, que engloba suas vendas aí de computadores e notebooks, que registrou um acréscimo aí de 6%. Em contrapartida, a companhia sentiu uma desaceleração aí de 9% nas receitas do setor de data center. Competição forte no setor para a Intel tem dificultado a vida deles. A Intel elevou suas previsões para o ano inteiro, estima aí 73,5 bilhões de dólares em receitas e um lucro por ação ajustado de $4.80. As ações caíam cerca de 2% no after, ainda que no ano tem uma alta aí de 12%. E vamos lá, sextou, né? Sextou na Ásia com tons mistos, com altas no Japão e na Índia, mas queda nas bolsas de China e Hong Kong e estabilidade em Singapura. Então não tivemos nenhuma tendência aí nos mercados asiáticos. Já na Europa está tudo positivo, território positivo, todas as bolsas, em território positivo, com dados econômicos bons divulgados agora pela manhã. A gente teve o PMI composto preliminar, que subiu para 60,6 em julho, o mercado esperava 59,9, bom desempenho do setor de serviços acabou puxando, a Alemanha também foi bem, e aí isso está ajudando as bolsas lá na Europa. Além disso, o Reino Unido, a gente teve vendas no varejo que subiram 0,5% em junho, frente a maio, o mercado esperava uma queda, na verdade 0,6, então surpreendeu bem, e aí com isso todas as bolsas europeias aí no verdinho. Futuros americanos também apontam para mais altas, Dow Jones 0,4 de alta, S&P e Nasdaq 0,5. Na agenda hoje às 10h45 a gente tem a divulgação do PMI industrial, do PMI do setor de serviços e, mais importante, os balanços, né? Para fechar a segunda semana de resultados a gente tem Honeywell, Kimberly-Clark, Schlumberger, gigante de petróleo, NextEra do setor de energia e American Express, de cartão de crédito, né? Divulgando seus números, todos eles agora pela manhã. Convido todos vocês a participarem do Warm-up Avenue. Lembrando que semana que vem a gente muda, vai fazer só uma grande live na semana para tentar focar mais e aproveitar e falar do segmento de corretoras aqui nos Estados Unidos, aproveitar que logo vem aí o IPO da Robinhood. Vamos falar um pouco das empresas de corretoras aqui dos Estados Unidos numa live na semana que vem. A gente vai enviar um e-mail chamando atenção para ela e convidando todos vocês, tá bom? E depois me diz também o que você achou da nova música e desse formato mais enxuto do podcast. Era isso então, desejo a todos um ótimo dia, excelente final de semana. Aquele abraço.